Primeiro, ao PCP e depois ao CDS-PP para apresentarem os seus respectivos projetos de lei, o 698 e o 699. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me... Bem, eu tinha aqui umas notas, mas também não as encontrando, não é gráfico, mas é estranho. Presidente, senhores deputados, o regime que o PCP agora apresenta merece, antes de mais, uma nota, como que um aviso. Não é aquilo que o PCP entende como uma visão estrutural para uma política de financiamento do ensino superior, é antes uma resposta pontual a uma situação excepcional de agravamento das condições e da qualidade de vida que se faz sentir atualmente por motivos conjunturais e estruturais que têm feito com que, aos olhos de todos, e julgo de forma bastante óbvia, as incapacidades económicas e financeiras das famílias tenham efeitos mais profundos do que noutras situações. Ou seja, o próprio Governo tem reconhecido isso num conjunto de situações, tem inclusivamente despoletado mecanismos excepcionais de apoio, que estejamos ou não de acordo com a sua amplitude, ou possamos ou não dizer que apoiamos, se tratam efetivamente de reconhecimento de uma situação excepcional que prejudica particularmente as famílias e particularmente aquelas que oferecem rendimentos mais baixos. E, portanto, é perante esta situação que o PCP apresenta este projeto de lei. Este projeto de lei, e porque é que eu coloquei todas estas notas prévias antes, porque, como sabem, o PCP é contra o pagamento e afirma-se contra o pagamento de propina. E, portanto, poderia, à partida, colocar-se aqui uma incongruência. Se é contra o pagamento, não pode propor a isenção de algo que defende que não exista. No entanto, também nos cabe, enquanto deputados da Assembleia da República, responder às situações pontuais e àquelas situações que se verificam efetivamente no terreno, e é por isso que fazemos esta proposta. A proposta, o projeto, não contém apenas um regime de isenção de propinas, porque entende o PCP que, além da propina, há um conjunto de outros apoios no âmbito da ação social que podem ser alargados e que faz sentido que sejam alargados para dar resposta a esta situação de crise económica que se vai vivendo. São muito simples, basicamente trata-se de reduzir para metade do praticado o preço nas cantinas do prato social, portanto o preço atual ascende aos 2,15, 2,20 e raramente 2,30, se não estou em erro, euros, refiro-me a euros, o preço do prato social nas cantinas. E o que o PCP propõe é que possa ser fixado num euro. O PCP propõe que o acesso às residências da ação social seja gratuito, ao contrário do que atualmente sucede, em que são cobradas rendas dos 80 euros para cima, consoante o estatuto de beneficiário da ação social ou não do estudante que usufrui da residência. Relembro que mesmo os estudantes bolseiros atualmente, em alguns casos, pagam a renda das residências. Nos casos em que pagam, têm um benefício em relação aos não bolseiros, aliás, benefício esse que advém logo da sua prioridade para o acesso às residências. O que o PCP propõe é que a residência, sendo que é essencialmente destinada a estudantes beneficiários da ação social escolar e deslocados, que seja gratuita. Portanto, o Estado não deve cobrar uma renda para o estudante carenciado e deslocado que vê a necessidade de buscar habitação em zona mais próxima da sua área de estudo. E uma última nota, que ao contrário do que disse o Sr. Ministro Mariano Gaga ainda ontem na televisão, não é verdade que os estudantes possam a qualquer momento requerer a revisão do seu processo de bolsa, e não é verdade, e, aliás, tenho dúvidas que isso aconteça em alguma instituição, muito embora admito que numa outra instituição no âmbito da autonomia dos seus serviços sociais, possa existir essa possibilidade. Não há, no entanto, essa prática comum e não está salvaguardada, de facto, na legislação nacional a possibilidade do estudante requerer uma reapreciação do seu processo caso se alterem as condições que motivaram, as condições económicas e sociais que motivaram a atribuição de apoio social. Portanto, o que nós defendemos é que, neste caso, seja possibilitado a qualquer estudante que tenha, no decurso do ano letivo, fora dos prazos de candidatura para acesso a bolsas, sofrido uma alteração do seu estatuto remuneratório ou da sua família, ou que tenha sido afetado pelo desemprego, que infelizmente vai crescendo, ou em que alguém na sua família tenha sido afetado pelo desemprego, e em que isso representa uma quebra dos seus rendimentos, então que isso possa ser tido em conta no âmbito da apreciação desse processo e que, portanto, possa dar lugar a uma nova, se assim se justificar, abertura de bolsa para aquele estudante e dos apoios sociais. O PCP também propõe um apoio para os passes de transportes, o que é basicamente ampliar aquilo que o Partido Socialista, aliás, aquilo que o Governo fez para estudantes do ensino básico e alguns estudantes do ensino secundário aos estudantes do ensino superior. Portanto, trata-se de comparticipar em metade a compra a título de bilhete ou passe social dos transportes envolvidos nos trajetos do estudante. Portanto, sabemos que o passe criado pelo Governo, dos 8 aos 18, agora não tenho bem presente o nome, que se aplica exclusivamente para o percurso casa-escola. Mas há aqui uma nota que deve ser tida em conta, um facto que deve ser tido em conta, é que estes estudantes moram, regra geral, na área em que estudam. O mesmo não se passa com os estudantes do ensino superior, que muitas vezes estudam a distâncias muito mais significativas do que os do ensino básico e secundário. Portanto, muitas vezes fora do distrito, fora do concelho, mais de... O que a lei diz é que é preciso ser a mais de 50 km para ser considerado estudante deslocado, mas, por exemplo, há países da União Europeia em que são 20, não é? Mas isto dá para perceber bem que muitas vezes são grandes distâncias envolvidas e, portanto, essas distâncias devem estar salvaguardadas, porque um estudante não é porque mora longe que não tem o direito de ver a sua família ou de poder juntar-se à sua família. E muitas vezes falamos de despesas que impossibilitam qualquer desejo de ver a família. Quer dizer, um estudante, por exemplo, um estudante que estude, vive em Beja, mas estude no Porto, cada vez que vê a família, não é? É um gasto muito significativo. Para terminar, o regime de isenção propriamente dito que o PCP propõe alarga o âmbito da ação social escolar numa medida que nos parece bastante razoável, que é utilizando como valor de referência o valor da propina mínima. O que o PCP propõe é que as famílias cujo rendimento per capita, aliás, o estudante cujo rendimento do seu agregado familiar considerado per capita seja inferior a 1,3 salários mínimos, que é o valor da propina mínima, deve estar isento do pagamento de propina. Partimos do princípio que se um estudante que dispõe de menos de uma propina mínima por mês para poder sobreviver, terá certamente dificuldade em pagar a máxima, portanto, se, tal como terá certamente em pagar a mínima. Portanto, utilizando este valor como valor de referência, o que propomos é que aqueles que estejam ou atingidos pelo desemprego ou abaixo deste limiar, que possam gozar de uma isenção do pagamento da propina. Há depois uma norma muito específica que introduzimos que tem a ver com uma situação que se vai verificando no terreno, infelizmente, que é a da impossibilidade de muitos estudantes se matricularem por não pagarem logo a primeira prestação da propina. E eu também apelo aqui aos senhores deputados para que, independentemente da concepção que tenham perante e da posição que assumam perante este projeto de lei, que tenham sensibilidade para este caso, para esta matéria específica, porque o que está a acontecer é que muitos estudantes são impedidos de se matricular logo porque não dispõem da primeira prestação da primeira prestação da propina e em muitos regulamentos ela é tida como obrigatória para a matrícula. E o que que a lei coloca é que deve apenas ser o efeito do não pagamento, deve ser o do anulamento dos atos curriculares até aí. Ora, isto trata-se de uma, de alguma forma, algum excesso de zelo nos regulamentos de pagamento de propinas, mas que julgamos que a lei deve, desde já, também comatar. E posto isto, julgo que já me alonguei demais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente e muito rapidamente, a proposta que o CDS apresenta aqui de isenção de pagamento de propinas para os estudantes que se encontrem numa situação de receber subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego tem aqui patente duas questões que assentam no ordenamento jurídico português. Bem, desde logo, o Estado Social de Direito que estamos a integrar, que integramos, determina que em situação de desemprego involuntário haja da parte da Segurança Social um apoio àquelas pessoas que se encontram nessa situação. Obviamente que se nós estamos num período de qualificação dos portugueses e até do próprio programa do Governo, que assim consta e que tantas vezes tem sido dito pelo Governo e pelos seus ministros, neste momento em que determinadas pessoas que até são, em algumas das situações, trabalhadores estudantes, ficam numa situação de desemprego, o incentivo para continuarem a estudar neste caso, até pela disponibilidade de tempo que têm, devemos aqui entender como um grande investimento feito pelas pessoas nessa sua qualificação. Obviamente que aqui, numa circunstância destas, e existindo no agregado familiar até filhos a cargo, faz todo o sentido que haja aqui uma isenção total do pagamento da propina, na nossa perspectiva. E daí, esta primeira abordagem àqueles que são, efetivamente, os que estão numa situação de pior situação económica, que possa haver aqui até um incentivo para que regressem à universidade e possam, não aí, verem penalizados através do pagamento de propinas, mas possam elas ficar isentas. Dada a situação financeira, social, de emprego em que nos encontramos, pois se nós estivéssemos numa situação de pleno emprego, obviamente que esta circunstância talvez não faria sentido. Neste momento em que estamos numa situação de grave situação económica em termos de emprego no país, obviamente que ela faz, na nossa perspectiva, todo sentido. Não podemos deixar aqui até de chamar à colação, de verificar o que ainda hoje a comunicação social relata, portanto a proposta não é apresentada, é apresentada hoje aqui na Comissão, mas já está feita há algum tempo, em que há alunos que estão a deixar de frequentar as universidades por impossibilidade do pagamento das propinas. E obviamente que este deve ser um esforço que o Estado deve fazer, ainda que, dada a norma travão que temos, ela só possa vir a aplicar-se no próximo ano. Nós ainda acrescentamos aqui, porque o esforço não seja totalmente do Estado, mas no caso de famílias que não tenham filhos a cargo, nós até dizemos que a nossa proposta é de que a propina não seja isenta na totalidade, mas seja em cerca de 50%. Não é uma norma transitória, não pomos isto como apenas uma situação temporária, pomos isto com caráter definitivo, em que, a exemplo de outras circunstâncias que acontecem no ordenamento jurídico nacional, as situações do desempregado, daquele que se encontra em situação de desemprego, possa ele sentir-se até mais motivado para, nessa altura, aproveitar o período em que está sem ter emprego, poder dedicar esse tempo à sua formação superior e, portanto, nessa medida é que apresentamos esta proposta e que nós esperamos que isso possa acontecer, mais a mais no momento em que estamos numa fase de recessão, se assim quisermos dizer, ou numa fase pior em termos económicos, quando houver a retoma nós podermos ter outros profissionais que estão em condições de poder aí eles próprios retomarem o seu processo produtivo e estarem mais qualificados para aquilo que o país precisa de todos nós, o esforço que precisa de todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Está aberta à discussão. Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, só telegraficamente para dizer que, enfim, a situação social do país, face ao desemprego, face à crise que existe em termos sociais por esse flagelo, há substrato político e social para que apareçam estas propostas. Ou seja, a nível do ensino superior, a crise reflete-se, a crise das famílias, a crise dos agregados familiares e, portanto, todas as dificuldades que advêm da manutenção com despesas às vezes altas e fixas de um filho, de um estudante, no ensino superior, quer ele seja público, quer ele seja privado. Razão porque, efetivamente, se fala em abandono no ensino superior e razão porque se o governo aposta na qualificação a vários níveis, há iguais razões para apostar um pouco na qualificação em termos de ultrapassar estas dificuldades. Nós sabemos que a ação social escolar é diminuta face à crise que está aí e, portanto, nós entendemos que tem razão de ser, tem substrato social e, como digo, político, estas propostas de lei, tanto do PCP, e a minha intervenção é única, como do CDS, e o próprio, e quero desde já aqui dizer que o PSD apresentará sobre este tema também um projeto de resolução propondo medidas de exceção de combate à crise de apoio aos estudantes do ensino superior, a discutir igualmente com estes projetos de lei em 7 de maio, penso que já estará agendado. Enfim, alguma curiosidade nos assalta face, enfim, interrogando-nos qual será a atitude do governo e da maioria, porque é tão gritante esta questão que, enfim, na boca do Primeiro-Ministro, em qualquer debate quinzenal, daria para uma sessão cénica, enfim, bem ao seu nível, como, por exemplo, outras que têm sido feitas e que depois não têm resultados. Estou-me a lembrar, sei lá, dos apoios à natalidade e à maternidade, que foram objetos de grandes debates quinzenais há não sei quantos meses, que ainda hoje nada está em vigor, nada está sequer regulamentado. Estou a falar, por exemplo, das questões da parentalidade, que nada está regulamentado em termos daquilo que foram... Enfim, portanto, efetivamente, há alguma curiosidade da nossa parte em saber qual vai ser a atitude do Governo face a estes projetos. Naturalmente, a nossa opinião virá reguardada para o debate no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota para considerarmos que, de facto, já o disse bem recentemente, é uma prioridade para nós o acesso, a manutenção e a conclusão dos estudos em ensino superior à maior parte dos portugueses. De facto, a qualificação é um elemento estruturante e é um elemento que pode, de facto, mudar a nossa realidade do contexto do desenvolvimento social, da igualdade e da competitividade internacional. Não nos parece, no entanto, aliás, temos muitas dúvidas sobre muitas das propostas que estão aqui apresentadas. Algumas delas nos parecem até profundamente injustas. Desde logo, a questão central da isenção de propinas, quando está em causa o desemprego de um dos membros do agregado familiar. Basta pensar que pode haver desemprego de um elemento do agregado familiar em que o outro membro desse agregado familiar, se for só dois membros desse agregado familiar, têm um rendimento muitíssimo superior a um agregado familiar com 4, 5, 6 ou até 7 pessoas que possam estar a oferir rendimentos. Portanto, é uma questão que de facto, em toda a estrutura que está apresentada, quer do ponto de vista do preâmbulo, quer do ponto de vista do articulado, é profundamente, profundamente injusto. As outras questões que nos levantam, eu acho que, já ontem de manhã, quando participei no fórum do TSF, refletia isto. Nós temos que perceber exatamente o que é que neste momento existe do ponto de vista da ação social. Houve um esforço, e eu reconheço, e acho que todos reconhecemos, mais uns que outros, que infelizmente não temos o orçamento dos Estados Unidos, pelo menos da parte da receita dos Estados Unidos da América, onde temos, de facto, condicionantes orçamentais. Considero o Governo, quando faz um aumento do ensino superior de 7,8% para 2009, que esta é uma prioridade. Ao contrário do que alguns partidos dizem, nos últimos 4 anos houve um aumento de 19% de transferências do Orçamento de Estado para a Ação Social. E há instrumentos, portanto, vamos lá refletir sobre aquilo que são os instrumentos atuais da Ação Social. O deputado Miguel Tiago diz que não é verdade, quando o Ministro disse ontem, que já há condições para a apresentação a qualquer instante da alteração das circunstâncias da candidatura a Bolsa de Ação Social. Portanto, eu quero-lhe reafirmar que todas as instituições têm, nas suas regras técnicas,
condições para que a qualquer altura do ano letivo sejam apresentadas, com base na alteração dos rendimentos do agregado familiar, candidaturas a apoio social. Quero também afirmar, sem nenhuma dificuldade e sem nenhum receio de estarem a mentir, que há apoios dentro da estrutura da ação social, não só, como sabe, no contexto da bolsa, a bolsa mínima que já está estabelecida, portanto, o aluno que recebe a bolsa mínima, recebe exatamente o valor da propina. Portanto, este contexto da isenção de propinas é um contexto absorvido pelas regras e pela lei no contexto da ação social. Todas, sem exceção. Portanto, a bolsa mínima é o valor máximo da propina. Portanto, pode ser faseado, em média é faseada, é paga, como sabe, em duodécimos, portanto, recebem esse valor em duodécimos. Também a questão que levanta das refeições e do transporte, como sabe, são, não estando especificado o valor concreto para essa área, são aquilo que são a referência da recepção da Bolsa de Ação Social. Portanto, quando se paga uma Bolsa de Ação Social, paga-se no contexto do pagamento de transporte, do apoio ao transporte, à alimentação e à estadia, para além do instrumento essencial em termos de ensino superior, que é o elemento da propina. Portanto, reconhecendo, eu não sou daqueles que ignoram, de facto, que é uma crise social que naturalmente terá que ter efeitos no contexto do ensino superior. Eu acho que não temos nenhuma dificuldade, todos nós, em partilhar dessa ideia. Agora temos é que perceber exatamente que efeito é que está a ter nas instituições de ensino superior. Eu tenho a informação que eu tenho, tive a preocupação até no contexto do nosso grupo de trabalho de falar, quer com a estrutura coordenadora do grupo, quer com a estrutura coordenadora do CSISP, em relação ao acompanhamento que eles fazem dos pedidos de Bolsa de Ação Social. O que comprova também que elas são sistemáticas, portanto, que ainda hoje há candidatos, ainda hoje todas as instituições estarão a receber naturalmente candidatos, como estariam o ano passado, como estariam há 3 ou 4 anos, em contextos diferentes. Há em instrumentos, portanto, a nossa divergência de fundo é que há instrumentos de facto, há instrumentos quer orçamentais, porque a lei tem que ser cumprida. Nem é uma questão da transferência orçamental, porque se a transferência orçamental do bolo da ação social não for suficiente para corresponder aos requisitos da lei, tem que ser obrigatoriamente o Estado, tem que o reforçar. Portanto, obrigatoriamente tem que reforçar. Se um aluno cumprir todos os requisitos para a recepção de bolsa da ação social, recebe-a, independentemente de não estar contemplado no orçamento da ação social do serviço, ou do bolo global nacional, tem que portanto, será recepcionada. O que também nos salvaguarda, de certa forma, é em relação aqui a um receio, que eu volto a dizer que é natural no contexto em que vivemos, de que alguns dos alunos possam não estar a ser suficientemente financiados para se manter no ensino superior. Há outra discussão que eu acho que devemos tê-la, não teremos neste contexto, e eu partilho, já partilhei com todos, inclusive na audição que fizemos à Associação Académica de Coimbra, que tem a ver com reconhecermos todos os apoios que são dados, o apoio máximo, mas concretamente da ação social, da Bolsa de Ação Social, é suficiente para o contexto das despesas globais que são tidas em conta. O estudo da Associação Académica de Coimbra é conhecido por todos como interessante, mas do ponto de vista técnico muito, muito, muito frágil. Sabemos que quer o Observatório de Ensino Superior, quer o próprio Ministério, está a fazer um acompanhamento. Quando falam em acompanhamento, solicitou aos serviços de ação social que fizessem um reporte desta informação. Porque é muito fácil para nós dizermos que, de facto, as coisas estão todas a aumentar. Por acaso, as primeiras páginas dos jornais hoje falam em inflação negativa, portanto, temos um conjunto menos 4% da taxa de inflação, portanto, estamos a falar em alguns produtos, algumas questões em concreto, até temos uma diminuição das verbas, mas também é relevante no contexto da ação social, para quem não tem rendimentos, naturalmente isto é relevante, mas para a questão central que nos preocupa, que era se as bolsas são suficientes, não é uma discussão que possamos ter com a ideia de que a crise afeta, temos de facto ter conhecimento da avaliação global daquilo que é a Bolsa de Ação Social e aquilo que são instrumentos. De facto, a informação que eu tenho do Serviço de Ação Social é que não tem havido abandono dos alunos bolseiros. Nem tem havido um abandono, portanto, quando falo não tem havido abandono, um abandono significativo, diferente daquilo que tem sido a média dos últimos 5 anos, para fazermos uma média de anos relativamente diferentes do ponto de vista económico. Em relação ao abandono também, todas as informações, quer da própria comunicação social, quer dos próprios serviços, não, ao contrário daquilo que são as informações da própria comunicação social, não se confirma um aumento do abandono. Há abandono, naturalmente que há abandono, por variedíssimas circunstâncias, vai continuar a haver, se não for mais nada, até porque o próprio aluno chega a determinada altura e acha que não tem condições, do ponto de vista do seu tempo, algumas das vezes até cognitivo, acha que não tem condições para concluir o curso, portanto, não tem a ver... à partida não terão a ver com as questões económicas. E porquê é que nós dizemos que não têm a ver com as questões económicas? Porque a maior parte dos serviços de ação social, termino, Sr. Presidente, tem a preocupação de contactar o aluno que abandona e questionar sobre se esse abandono tem iminentemente a ver com questões económicas. As respostas que eu sei são de imediato que sim, mas depois, quando confrontados com a apresentação de uma candidatura, não apresentam essa candidatura. As razões podem ser as mais variadas, mas a verdade é que é bom refletirmos também sobre este dado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Nós concluímos estes pontos 6 e 7. Recordo à nossa colega Helena Oliveira, que é a relatora destes... Não, o André Almeida. André Almeida, que é, porque eu já estava a olhar com... Pena não, mas com tanto trabalho que tem tido nos últimos tempos, mas está aqui partilhada pelo nosso colega André Almeida. Senhores deputados, foi distribuído um relatório, uma informação da nossa colega Helena Oliveira sobre o espanhol, sobre o ensino do espanhol. Eu penso que não há condições, objetivamente, de prolongarmos a nossa reunião. Recordo que iniciamos os nossos trabalhos às 9:30 da manhã e que são, neste momento, 25 às 19 horas, exatamente para além da viagem que foi feita. Portanto, nesse caso, sugiro que nós apreciemos esse relatório na próxima reunião, que ocorrerá no dia 21 de abril. Terminamos os nossos trabalhos e muito obrigado pela vossa colaboração.
Sr. Presidente, eu peço desculpa.
Helena Oliveira,
eu peço imensa desculpa, não é propriamente um relatório, é uma síntese que o Sr. Presidente me tinha pedido, mesmo muito síntese, para realmente dar conhecimento daquilo que se passou. Portanto, não é propriamente um relatório, mas é uma síntese só para...
Mas mesmo as sínteses podem ser bons relatórios. Às vezes há relatórios que têm muitas páginas. Claro. Muito obrigado a todos e um bom descanso.